Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar nos modelos arquiteturais de software.
Um tema bem interessante.
Pois é, pode soar um pouco, assim, técnico demais, né? Mas pensem em como aqueles aplicativos complexos que a gente usa todo dia, tipo WhatsApp, Netflix, até o app do banco, como eles conseguem funcionar tão bem de forma organizada por dentro?
É a mágica por trás das cortinas, né?
Exato! É essa organização interna que a gente vai tentar desvendar hoje. E para essa nossa conversa, a gente tem um material bem legal. Uma apresentação de slides e também uma aula em áudio sobre o tema. Os dois são focados em análise e desenvolvimento de sistemas.
Material bem completo.
Sim, e a nossa missão aqui é extrair o essencial, sabe? O que são esses modelos, por que eles importam tanto e como a gente vê eles funcionando no mundo real, nos softwares que a gente usa.
Vamos lá.
Certo, então, vamos começar a desembrulhar isso. Antes da gente ir direto para os modelos, talvez seja bom alinhar o básico, né? O que exatamente define uma arquitetura de software? O que é isso, afinal?
Ótima pergunta para começar. Bem, de forma simples, a arquitetura é tipo o esqueleto conceitual de um sistema. O esqueleto abstrato. E, baseado no material que a gente tem, ela é definida por três tipos de elementos essenciais. Primeiro, os elementos de processamento.
Uhum.
São as partes que realmente fazem o trabalho, sabe? Pegam dados de entrada e transformam em saídas úteis. Pensa neles como os cérebros da operação.
Entendi. As peças que agem sobre os dados. Os que fazem acontecer.
Isso. Depois, a gente tem os elementos de dados, que é a informação em si, né? A matéria-prima que esses elementos de processamento usam, manipulam.
Ok.
E por último, os elementos de conexão, que são as vias, os canais. É a cola que junta tudo, que permite que os dados fluam entre os diferentes elementos de processamento e os de dados. Qualquer desenho de arquitetura, por mais simples que seja, tem que ter esses três. Não tem como fugir.
Processamento, dados e conexão. Faz todo sentido. E onde que os modelos entram nessa história toda? O que significa modelo aqui nesse contexto?
Boa. Pense em modelo como um gabarito, sabe? Uma referência, um exemplo para seguir. O dicionário Pribeira, que foi citado numa das fontes, define como imagem, desenho ou objeto que serve para ser imitado. Em arquitetura de software, um modelo é justamente essa representação abstrata. Ela sugere um jeito de organizar os componentes do sistema e como eles interagem. É um ponto de partida que já foi testado, validado.
Ah, então não é uma regra fixa. É mais uma inspiração.
Exato. E esse é um ponto crucial que a fonte em áudio destaca bem. Esses modelos, na prática, raramente são aplicados assim, 100% puros. Quase nunca. Eles são mais como inspirações mesmo. A solução final quase sempre vai ser uma adaptação ou até, olha só, uma combinação de modelos diferentes. Tudo ajustado para as necessidades daquele projeto específico. São mais guias do que regras rígidas, sabe?
Entendi. Então, não é para pegar e aplicar cegamente. É mais um conjunto de ideias que já funcionaram antes e quando essas ideias, esses modelos, funcionam bem repetidamente em vários sistemas, aí eles viram o que a gente chama de padrões arquiteturais.
Precisamente. É isso. Padrões arquiteturais são essas soluções que já foram consagradas, validadas pelo uso em sistemas reais. Sistemas que deram certo. São como plantas baixas abstratas, documentadas com diagramas, descrições, como a gente viu nos slides, que mostram essas estruturas comprovadas, os elementos e como eles se relacionam. São resultado de experiências que funcionaram.
Ótimo. Acho que agora o cenário está bem montado. Vamos então explorar alguns desses padrões que são mais fundamentais. Que tal começar com o que todo mundo já ouviu falar? O MVC. O que significam essas três letras?
Boa. MVC vem de Model, View e Controller. Modelo, Visão e Controlador. A essência desse padrão é separar bem as responsabilidades dentro da aplicação. Principalmente quando a gente fala de interfaces de usuário. O modelo, ele cuida dos dados e da lógica de negócio que está ligada a esses dados.
Ele que faz a ponte com o banco de dados, por exemplo, encapsulando as regras de como acessar e manipular essa informação.
Certo. Então o model é o guardião dos dados e das regras sobre eles.
Exatamente. Aí vem a view, a visão. Ela é responsável por apresentar os dados para o usuário. É a interface gráfica, a tela, o HTML. Tudo aquilo que o usuário vê e com que interage visualmente.
A parte bonita.
Ah, pode ser. E por fim, o controller, o controlador. Ele funciona como o maestro da orquestra. Ele recebe as ações do usuário, cliques, formulários enviados, sabe? Interpreta essas ações, aciona a lógica de negócio, muitas vezes falando com o model, e decide qual view ele vai apresentar de volta como resposta.
Interessante essa orquestração. E em que tipo de situação o MVC é mais útil? Onde ele brilha mais?
Olha, ele é especialmente bom quando você precisa mostrar os mesmos dados de jeitos diferentes. Por exemplo, você tem os mesmos números, mas quer mostrar um gráfico e uma tabela.
Ah, sim.
Ou quando a interação do usuário com esses dados pode variar bastante. E ele também dá muita flexibilidade para mudanças futuras, sabe? Seja na interface, seja na lógica, porque as partes estão mais independentes.
Essa flexibilidade parece ser a grande vantagem, então. Poder mexer na aparência, na view, sem quebrar a lógica de dados lá no model. E vice-versa. É isso.
Exatamente. Esse é o ponto-chave. Essa separação facilita demais a manutenção e a evolução do software. Equipes diferentes podem até trabalhar em paralelo, uma na view, outra no model. E além disso, você pode ter várias views ou vários controllers para o mesmo model. Isso permite adaptar a aplicação para diferentes contextos, tipo uma versão web e uma mobile, usando a mesma base de dados e regras.
Mas como nem tudo é perfeito, né? O material que a gente viu aponta alguma desvantagem? O áudio mencionou algo sobre complexidade, eu acho.
Sim, mencionou. A crítica mais clássica é que, para sistemas muito, muito simples, o MVC pode parecer um exagero. Tipo, introduz uma estrutura, um monte de código extra para separar as três partes, que talvez não fosse estritamente necessário para algo pequeno. No entanto, como a fonte em áudio pondera bem, muitos frameworks modernos, tipo o Ruby on Rails, que é citado, eles já ajudam a abstrair boa parte dessa complexidade. Eles meio que escondem a parte chata, sabe? Então acaba sendo um balanço. Você tem um pouquinho mais de estrutura no começo, mas ganha muito em manutencibilidade e flexibilidade lá na frente.
Entendi. E teve um ponto no áudio que eu achei bem interessante sobre não confundir o MVC com outras coisas. Você pode falar um pouco mais disso?
Sim, fundamental. É super fácil misturar os conceitos. O MVC, na sua essência, ele não é um padrão em camadas, o layered, que a gente vai falar, e também não é um padrão de processamento sequencial tipo pipe and filter. O foco absoluto do MVC é essa separação das três responsabilidades. Lógica de negócio e interação, o controller, apresentação, a view, e acesso e manipulação de dados, o model. Aquele fluxo típico que o áudio descreve para uma aplicação web ilustra bem isso, né? O navegador manda uma requisição para o controller.
Certo.
Ele pode falar com o model para buscar ou alterar dados, e aí ele escolhe uma view para gerar a resposta que volta para o navegador. Note que tem interações diretas ali entre controller, model e view. Isso é bem característico do MVC.
Para deixar mais concreto, além do Ruby on Rails, que você já mencionou, que outros exemplos se encaixam bem nesse padrão?
O próprio Ruby on Rails é um exemplo clássico, né? Usado por gigantes como GitHub, Shopify. Mas muitos outros frameworks de desenvolvimento web modernos, em várias linguagens, seguem princípios muito parecidos. Pensa no Django em Python, Spring MVC em Java, ASP.NET MVC em C Sharp. Todos eles facilitam a construção de aplicações web bem estruturadas usando essa ideia de separar model, view e controller.
Ok, acho que o MVC ficou claro. E você mencionou que ele não é um padrão de camadas. Isso me leva direto para a próxima pergunta. E o padrão que é focado em camadas? O Layered Architecture, ou arquitetura em camadas. Como esse funciona?
Boa conexão. A arquitetura em camadas, ou Layered, organiza o sistema, como o nome já diz, né, em níveis horizontais empilhados. Cada camada tem uma responsabilidade bem definida. E, idealmente, ela só se comunica com a camada que está logo acima dela e com a que está logo abaixo. Pensa tipo, camada de apresentação, a interface. Camada de lógica de negócio. Camada de acesso a dados.
Como se fossem andares de um prédio.
Exato. Uma boa analogia. Os serviços mais básicos, mais fundamentais, ficam nas camadas de baixo. E os mais próximos do usuário, nas de cima.
E quando que essa estrutura em camadas faz mais sentido? Quando ela é mais indicada?
Olha, é uma escolha bem comum quando você está construindo funcionalidades novas em cima de sistemas que já existem, sistemas legados. Você adiciona camadas novas por cima sem precisar mexer muito fundo nas antigas. Também é útil, como o áudio ressalta, quando o desenvolvimento é dividido entre equipes diferentes. Cada equipe pode focar em uma camada específica.
Entendi.
E outro cenário é quando tem requisitos de segurança que precisam ser aplicados em vários níveis do sistema. Você pode ter validações em diferentes camadas.
A modularidade parece ser um ponto forte aqui também, né? Tipo, poder trocar uma camada inteira desde que a interface com as vizinhas seja mantida.
Sem dúvida. Essa é uma das grandes promessas do padrão. Se você mantiver bem definidas as fronteiras entre as camadas, teoricamente você pode substituir a implementação de uma delas, por exemplo, trocar o banco de dados lá na camada de persistência, sem causar um efeito dominó nas camadas de cima. E facilita a divisão do trabalho, como a gente falou, e permite implementar segurança em múltiplos níveis, o que é bom para sistemas críticos.
Mas sempre tem os desafios, né? O material mencionou a dificuldade de manter essa separação tão rígida na prática e também um possível impacto no desempenho.
Exato. Na vida real, manter essa disciplina de só falar com a camada vizinha pode ser difícil. Às vezes surge a necessidade ou a tentação de fazer uma camada pular do meio e acessar uma lá embaixo diretamente. E aí você meio que quebra o padrão.
Entendi.
E sim, o desempenho pode ser uma questão. Cada chamada que precisa atravessar várias camadas para chegar aonde precisa adiciona um pequeno custo de processamento, um overhead, como as fontes chamam. Para sistemas que precisam de resposta ultra rápida, isso pode ser um fator a se considerar.
O áudio fez uma comparação interessante entre Layered e MVC. Como eles se diferenciam na prática? Porque os dois buscam algum tipo de separação, né?
Buscam. Mas a estrutura e o fluxo são diferentes. Num sistema layered mais clássico, a camada de interface do usuário, a UI, não falaria direto com a camada de acesso a dados, por exemplo. Ela passaria por camadas intermediárias como uma camada de lógica de apresentação ou a própria lógica de negócio. No MVC, como a gente viu, o controller orquestra interações mais diretas entre a view e o model. O caminho da comunicação é outro.
Certo, ficou mais claro agora. E onde a gente encontra exemplos dessa arquitetura em camadas? Os slides mencionaram sistemas bancários de novo.
Sim, sistemas de internet banking. Os exemplos citados foram Bradesco, Itaú, Caixa. Frequentemente usam essa abordagem. Para eles, faz muito sentido ter essa separação clara. Camada de apresentação, o site, o app que a gente usa. Camada de aplicação, com as regras das transações financeiras. Camada de domínio, com as entidades principais, tipo conta, cliente, e a camada de infraestrutura, que lida com banco de dados, serviços externos, etc. Ajuda a gerenciar a complexidade desses sistemas grandes.
Ok. Mudando um pouco o foco agora. Saímos da estrutura em camadas e vamos mais para a gestão dos dados em si. E se o principal desafio for lidar com um volume gigante de informações de forma centralizada? É aí que entra o tal do padrão repository.
Exatamente. No padrão repositório, ou repositório, a ideia central é essa. Tem um lugar único, bem definido, onde todos os dados do sistema são gerenciados. Todos os outros componentes que precisam desses dados, para ler ou para gravar, eles falam exclusivamente com o repositório. Eles não conversam diretamente entre si sobre dados. O repositório é o porteiro, o intermediário obrigatório.
E em que cenários esse padrão se destaca mais? Onde ele é mais vantajoso?
Ele é ideal para sistemas que precisam guardar e gerenciar grandes volumes de dados de forma consistente por muito tempo. Sistemas com muito histórico, por exemplo. Também é muito útil em arquiteturas que a gente chama de data-driven, sabe? Onde a chegada de um novo dado no repositório dispara automaticamente outros processos, outras análises.
O áudio deu exemplo de sistemas que processam milhões de transações financeiras por dia. Aí essa centralização é vital.
Os benefícios parecem claros. Centralização e também a independência dos outros componentes, né?
Sim, certamente. Os componentes que consomem ou produzem dados não precisam saber dos detalhes um dos outros. Só precisam saber falar a língua do repositório. Isso facilita muito a evolução do sistema. Você pode adicionar ou modificar componentes com menos impacto nos outros. E as regras de acesso, a lógica de como guardar os dados, ficam todas encapsuladas lá no repositório, como o áudio enfatizou. Fica mais organizado.
Mas essa centralização toda não cria um risco? Um ponto único de falha? Se o repositório cair, tudo para?
Esse é o principal ponto fraco, bem observado. É o risco inerente. Se o repositório central falhar, todo o sistema que depende dele pode ficar indisponível. Por isso, estratégias de redundância, de distribuição desse repositório são cruciais em sistemas críticos. Embora, como os slides apontaram, implementar essa distribuição de forma eficiente, garantindo consistência, pode ser bem complexo, não é trivial.
E aqui tem outra conexão interessante com outros padrões que o áudio explorou bem, né? O repository não vive sozinho e isolado.
De forma alguma. Esse é um ponto fascinante. O padrão repositório, muitas vezes, ele é usado como parte de outras arquiteturas maiores. Ele não é a arquitetura toda. Por exemplo, dentro de uma arquitetura MVC, o componente model pode usar um repositório por baixo dos panos para abstrair o acesso ao banco de dados.
Ah, faz sentido.
Ou numa arquitetura layered, a camada de acesso a dados pode ser implementada usando um ou mais repositórios. Aquele diagrama no material de origem que mostra várias ferramentas acessando um repositório do projeto ilustra bem essa ideia de ponto central de acesso, mesmo dentro de um contexto maior. Ele é um padrão muito colaborativo, digamos assim.
E temos exemplos concretos de tecnologias que usam isso. Os slides mencionaram bancos de novo. Parece que eles gostam desses padrões mais robustos.
Sim, gostam. Frameworks de persistência, como o Spring Data JPA em Java, que é super popular em sistemas corporativos e bancários, Santander e Itaú foram citados, implementam fortemente o padrão Repository. Ele permite que os desenvolvedores definam interfaces para acessar dados sem precisar escrever o código SQL ou o código específico do banco de dados na mão. Abstrai bastante. E o áudio também menciona como isso é útil para integrar sistemas novos com bancos de dados legados, antigos. Você cria um repository como uma fachada moderna para aquela complexidade antiga.
Muito bom. Agora vamos para um padrão que esse sim, provavelmente soa familiar para quase todo mundo que usa a internet. Cliente-servidor. Client-server.
Ah, esse é um dos pilares da computação distribuída moderna. A ideia fundamental é dividir as funcionalidades do sistema em duas partes principais. De um lado, os servidores, que oferecem serviços como guardar dados, processar informações, autenticar usuários, etc. E do outro, os clientes, que podem ser navegadores web, aplicativos de celular, outros programas que requisitam e utilizam esses serviços, geralmente através de uma rede, como a internet.
Onde ele é aplicado? Parece que está em todo lugar.
Praticamente. É a base da web como a gente conhece. Mas ele é especialmente indicado quando você tem dados que precisam ser compartilhados e acessados por muitos clientes diferentes a partir de um local centralizado, que é o servidor. Também é ótimo para sistemas onde a carga de trabalho varia muito, porque você pode adicionar mais servidores para lidar com picos de demanda, o que a gente chama de escalabilidade horizontal. Os slides sugerem isso.
As vantagens são a distribuição, o servidor pode estar em qualquer lugar, e a centralização de serviços comuns, então.
Exato. Os servidores podem estar fisicamente em qualquer lugar do mundo, conectados pela rede. E funcionalidades comuns, o exemplo do material, eram um serviço de impressão, né?
Isso.
Podem ser implementadas uma única vez lá no servidor e disponibilizadas para todos os clientes. Isso evita redundância e facilita muito na hora de fazer atualizações. Atualizando o servidor, todos os clientes se beneficiam.
E as desvantagens? Imagino que seja a dependência do servidor e da rede, né?
Sim, esses são os pontos críticos. o servidor ou conjunto de servidores se torna um ponto nevrálgico. Se ele cair, os clientes ficam sem o serviço. Ele também é um alvo natural para ataques, como os de negação de serviço, DOS, que tentam sobrecarregá-lo. E o desempenho geral do sistema depende muito da qualidade e da latência da rede entre o cliente e o servidor. Isso pode ser imprevisível às vezes. E gerenciar múltiplos servidores, ainda mais se pertencerem a organizações diferentes, pode adicionar uma camada de complexidade na gestão.
E mais uma vez, a interação com outros padrões é chave aqui, imagino. O servidor não é só uma caixa preta, certo?
Com certeza. Se a gente olhar o quadro completo, o padrão cliente-servidor descreve a interação macro. Quem pede, cliente, e quem fornece, servidor. Mas o que acontece dentro do servidor? Muitas vezes, a lógica lá dentro é organizada usando outros padrões que a gente já discutiu. Pode ser um MVC, pode ser uma arquitetura layered, pode usar um repository para gerenciar os dados. É muito comum essa combinação. E como o áudio bem aponta, pensar em redundância é essencial aqui. Ter múltiplos servidores, balanceamento de carga, rotas de rede alternativas, tudo isso para mitigar os riscos de falha e a dependência de um único ponto ou caminho.
Um exemplo marcante para ilustrar isso. O material citou o WhatsApp.
O WhatsApp é um exemplo perfeito citado nas fontes. Nossos aplicativos no celular são os clientes.
Certo.
Eles enviam e recebem mensagens através dos servidores do WhatsApp, que funcionam como intermediários. Eles armazenam temporariamente e roteiam essas mensagens para os clientes destinatários. Aquele diagrama da videoteca online nos slides também é uma boa ilustração. Vários clientes navegadores, apps, acessando diferentes servidores, um para o catálogo, outro para o streaming de vídeo, outro para autenticação, pela internet. É cliente-servidor puro na interação.
Perfeito. Para completar nossa lista de hoje, temos um padrão com um nome bem sugestivo. Pipe and Filter, ou duto e filtro, como também apareceu no material. O que seria essa linha de montagem de dados?
Imagina realmente uma linha de produção, só que para dados. Os dados entram crus numa ponta e saem processados, transformados, na outra. O padrão Pipe and Filter organiza o processamento como uma sequência de etapas independentes. Cada etapa é um filtro, filter. Esse filtro recebe dados, realiza uma transformação específica neles e passa o resultado adiante. E os dados fluem de um filtro para o próximo através de canos ou dutos, pipes ou ducts. Daí o nome.
E onde essa abordagem é mais comum? O áudio mencionou ETL, né? Extração, transformação e carga.
Exatamente. É um padrão muito forte para tarefas de processamento e transformação de dados em lote. Processos de ETL, onde você pega dados de uma fonte, limpa, transforma e carrega em outro sistema, tipo um data warehouse, frequentemente usam essa arquitetura. O áudio foi bem explícito nesse uso.
Quais são os pontos fortes dessa estrutura? A clareza do fluxo, talvez?
Sim, a clareza é um deles. É fácil visualizar o processo como um passo a passo. Outra vantagem é a reutilização. Um filtro que faz uma transformação específica, tipo remover acentos de um texto, pode ser usado em diferentes linhas de montagem, diferentes fluxos. A estrutura também lembra muitos fluxos de trabalho de negócios, o que facilita o entendimento. Adicionar novas etapas, novos filtros ou reordenar algumas delas costuma ser relativamente simples. E a execução pode ser otimizada. Você pode rodar filtros em paralelo se eles não dependerem diretamente um do outro.
Mas isso levanta uma questão importante. E os desafios? O material falou sobre o formato dos dados que passam pelos canos e um certo acoplamento.
Esse é o calcanhar de Aquiles do padrão. Para que os dados fluam corretamente pelos canos, o formato deles precisa ser estritamente definido e precisa ser entendido por ambos os filtros conectados, o que produz o dado e o que consome.
Ah!
Isso cria um certo acoplamento entre os filtros que estão lado a lado. Se um mudar o formato de saída, o próximo quebra se não for ajustado. Além disso, pode ter um overhead em cada etapa, porque o filtro precisa analisar, validar e formatar os dados para passar para o próximo. O áudio enfatiza bem essa amarração no formato dos dados e como pode ser difícil reutilizar uma sequência inteira de filtros em outro contexto, se os dados de entrada ou saída esperados forem muito diferentes.
O reuso do filtro individual é fácil, mas o da sequência toda nem sempre.
O áudio usou um exemplo financeiro para deixar isso mais claro, não foi? Algo com faturas e pagamentos.
Sim, um exemplo simples de contas a pagar e receber, entram dados brutos, tipo arquivos de faturas, comprovantes de pagamento. Aí você tem filtros. Um filtro poderia ser ler faturas, outro, identificar pagamentos. As saídas desses filtros, talvez, objetos, fatura processada ou pagamento identificado, alimentariam outros filtros, como emitir recibos para pagamentos identificados ou encontrar faturas sem pagamento correspondente. Fica bem evidente como a saída de um vira a entrada do próximo e a necessidade de um formato comum, um contrato para essa comunicação entre eles.
Entendi. E exemplos de tecnologias que aplicam esse conceito? O Apache Spark foi citado, né?
Sim, o Apache Spark é uma ferramenta super poderosa para processamento de Big Data, usada por empresas como Netflix, Uber, Amazon. Foi um exemplo mencionado nos slides. Ele permite definir esses pipelines de transformação de dados que rodam de forma distribuída em cluster. E ferramentas GTL mais tradicionais, como o Pentaho Data Integration, que o áudio mencionou, também se baseiam fortemente nesse padrão. Você monta visualmente os fluxos conectando os filtros com canos.
Ufa, cobrimos bastante terreno. Foi denso, mas muito esclarecedor. E parece que a mensagem principal que está emergindo aqui, especialmente pelo que o áudio discutiu, é que esses padrões raramente vivem sozinhos no mundo real, né? Eles se misturam.
Exatamente. Talvez essa seja a lição mais valiosa para levar daqui. O que é realmente fascinante, e o áudio deixou isso muito claro, é que aplicações complexas são quase sempre um mosaico de padrões. A convivência é a norma, não a exceção. Um sistema pode ter uma arquitetura geral cliente-servidor, mas a aplicação que roda lá no servidor pode ser implementada usando MVC. E esse MVC, por sua vez, pode usar o padrão repository para acessar o banco de dados.
Faz sentido.
Ou dentro de uma arquitetura em camadas, a camada de persistência pode ser feita com repositories. Ou um processo piping filter pode ser usado para pré-processar dados que depois vão ser armazenados através de um repository. É tudo conectado. A arte da arquitetura de software está justamente aí, em escolher qual padrão ou qual combinação de padrões aplicar em cada parte do sistema. Depende dos requisitos específicos daquela parte. Pode até ter um padrão que predomina na visão geral, mas é a mistura inteligente, a coexistência desses blocos de construção que leva a sistemas que são robustos, escaláveis e, importante, fáceis de manter no longo prazo. A realidade é híbrida.
Excelente síntese. Então, só para a gente recapitular a nossa análise de hoje. A gente começou definindo os blocos básicos de uma arquitetura, processamento, dados, conexão. Entendemos os modelos como referências, inspirações. E aí mergulhamos em 5 padrões-chave. MVC, Layered, Repository, Client-Server e Pipe and Filter. Para cada um, a gente viu a ideia central, os cenários onde ele é mais útil, as forças, as fraquezas e exemplos concretos como Ruby on Rails, sistemas bancários, WhatsApp e Apache Spark. Foi uma jornada e tanto.
Foi sim. E o ponto crucial, eu acho, é entender esses padrões não como regras rígidas, dogmas, mas como um vocabulário que a gente compartilha e um conjunto de ferramentas que já foram testadas na prática. Eles nos ajudam a raciocinar, a discutir e a projetar soluções para problemas complexos. Sempre lembrando que a aplicação prática, na maioria das vezes, vai envolver combinar essas ferramentas de um jeito criativo. A predominância de um padrão na arquitetura geral não anula a utilidade dos outros em partes específicas do sistema.
Perfeito. E como a gente gosta de fazer aqui no final, para quem está nos ouvindo e curte conectar os pontos, vamos deixar uma reflexão final, uma provocação?
Com certeza. Pensando nesses padrões todos que a gente discutiu, MVC, camadas, repositório, cliente-servidor, piping filter, como será que um sistema de recomendação complexo, tipo o da Netflix, que sugere filmes, ou do Spotify, que sugere músicas, como será que ele é arquitetado por dentro? Provavelmente tem uma combinação bem interessante ali. Talvez usem Piping Filter para processar nosso histórico de coisas que a gente viu ou ouviu em várias etapas de análise. Quase certamente usam um repositório ou vários para guardar nossos perfis, os dados dos filmes e músicas e as próprias recomendações calculadas. E, claro, tem o cliente servidor para entregar essas sugestões personalizadas lá no nosso app, no nosso navegador. Mas como exatamente esses diferentes padrões são orquestrados juntos para criar aquela experiência que parece mágica, que adivinha o que a gente quer? Fica aí a pergunta.
Uma ótima provocação para a gente continuar pensando. Com isso, então, a gente fecha nossa investigação sobre modelos arquiteturais de software. Muito obrigada pela companhia e pela escuta.
Obrigado, pessoal.
Até a próxima.